Bom, semana passada nós paramos no meio, né? Faltou só um item a ser abordado. Então vamos... Não, isso ainda tem tempo. Você vai ter que aguentar, ainda tem muito tempo. Mas é o seguinte, nós, semana passada nós vimos sobre o momento onde a Sarah viu que o Yitzhak estava tendo más influências do Ismael e mandou Abraham expulsar o Ismael e a Hagar de casa. E aí no caminho, bom, ele estava doente e no caminho ela largou ele lá embaixo de uma árvore qualquer. E finalmente o pastor dizia Ismael Elohim et kol ha'na'ar, que Deus ouviu a voz do jovem. Vayikra malach Elohim el Hagar min ha'shamayim, e o anjo de Deus chamou a Hagar dos céus. Vayomer la malach Hagar, e falou: o que que você tem, Hagar? Al pirei, não tema, que shamay Elohim el kol ha'na'ar ba'asher husham, pois Deus ouviu a voz do jovem no que ele está lá. Tradução literal: ba'asher husham. Obrigado, Sofia. Ba'asher husham. E aí nós começamos a analisar um pouco sobre Ba'asher husham. A única coisa que nós falamos quer dizer lá onde ele estava. O que quer dizer lá? A Hagar está embaixo, está em uma árvore lá distante, se distanciou bastante, ela não queria nem ver o filho morrer. O Ismael está lá do outro lado. E Deus está falando agora para ela: olha, vai lá, que Deus já ouviu a voz do choro do jovem, que ele está lá. Tá bom. Mas tem uma outra explicação que quer ser Ba'asher husham, que nós temos que analisar mais a fundo. Ba'asher husham, o Rashi traz algo que é trazido no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah. Por sinal, esse seria mais um motivo porque isso também faz parte da leitura do primeiro dia de Rosh Hashanah. Lembra que mencionamos o trecho anterior onde nasceu Yitzhak, ali em Rosh Hashanah, porque a Sarah foi lembrada por Deus em Rosh Hashanah e redimida para ter um filho. Essa parte aqui, na sequência, também é lida em Rosh Hashanah. E um dos motivos por que isso é lida em Rosh Hashanah é justamente por causa desse termo. O Talmud em Rosh Hashanah fala o seguinte: Ba'asher husham significa como ele está lá agora. Ou seja, que ele está sendo julgado pelo que ele é hoje. E não está sendo julgado pelo que ele vai fazer amanhã. Por quê? Conta o Talmud para nós o seguinte fato. Que naquele momento, os anjos foram perante Deus. Falaram: Deus, esse Ismael, que vai matar os seus descendentes de sede, e você está agora providenciando para ele um oásis, um poço aqui no meio do deserto para dar água para ele, salvar ele da sede? Deus respondeu para os anjos: Ba'asher husham, como ele está lá agora. Ele matou alguém de sede agora? Não. Então acabou, ele vai receber água. No futuro vai matar de sede? É o futuro, não tem nada a ver com o momento. O momento ele é julgado pelo momento. Só para terminar, antes de continuar a explicar melhor. Então, esse é um dos motivos. Porque o Talmud lá, quando está falando sobre isso, está falando que Deus julga a nós, quando? Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ele julga conforme os nossos atos até o momento. Ele não leva em consideração, por mais que Deus sabe o que o homem vai fazer no futuro, ele não leva em consideração no julgamento, naquele momento, o que o homem vai fazer no futuro. Ele julga o que foi feito até agora. Bom, antes de continuar, temos que entender quando foi que os Ismaelim mataram os judeus de sede. E o Rashi traz aqui também essa história. Isso aconteceu na destruição do primeiro templo. Então tem muito tempo pela frente. Quando o Beit HaMikdash foi destruído e Nebuchadnezzar estava levando os judeus para o exílio na Babilônia, no meio do caminho, os judeus estavam morrendo de sede. E eles passaram do lado de um lugar onde moravam descendentes de ismaelitas. Disseram então os judeus para os que estavam levando eles prisioneiros babilônios. Quem sabe, deixa agora a gente só entrar aqui, e os ismaelitas, com certeza, nossos irmãos, eles vão nos dar água para beber. E eles foram, e os ismaelitas falaram, opa, peraí, antes primeiro vamos comer um pouquinho. E deram para eles comerem peixe bem salgado, um herring assim, bem salgado. Assim que eles terminaram de comer, eles estavam com uma sede agora que é incalculável. Os ismaelitas pegaram odres, deram para eles beber. O que que faz alguém que está morrendo de sede? Abre e põe direto na boca para beber. Só que em vez desses odres estarem cheios de água, eles estavam cheios de ar, com uma bexiga. E quando eles colocaram na boca, aquele ar entrou com toda a força dentro deles e matou eles. Isso é a história que está sendo mencionada aqui no Rashi. Quer dizer, no futuro, tem aí uns 800 e poucos anos pela frente, até mais, os descendentes de Ismael vão matar os descendentes de Isaac de sede. De uma forma extremamente cruel, que é tão peculiar a eles até os dias de hoje.
Calma aí. Por que eles fizeram isso?
Por que? Você não pergunta?
Não, calma. Os ismaelitas que mataram os...
judeus. Sim. Eles não fazem isso hoje? Sim.
Mas assim, não tinha motivo muito apropriado.
Não tinha motivo. Por que eles fizeram isso? Eles estão pedindo uma ajuda. Em vez de ajudar, atrapalharam mais. Não é a única vez que isso aconteceu na história. Isso é muito tempo depois. Nós estamos aqui nessa época. Até eles saírem do Egito tem mais de 400 anos. Depois tem mais 400 anos para a construção do Beit HaMikdash, mais 400 anos do Beit HaMikdash. Quer dizer, tem 1.200 anos mais ou menos.
Mas por que, que o Rashi tem que comentar esse ponto de 1.400 anos depois agora?
Não, então o que o Rashi está falando aqui, que é o que o Talmud fala. Os anjos chegaram para Deus e falaram, Deus, você vai dar água agora para Ismael? Vendo você, Deus já sabe o que eles vão fazer daqui 1.200 anos, vão matar de sede dessa forma cruel os descendentes de Isaac, você vai dar um poço d'água para ele?
Mas uma coisa que eu não entendi. Os anjos só sabiam o que vai acontecer daqui a 1.400 anos. Tudo bem.
Certo.
E Deus, obviamente, já sabia também.
Certo.
Agora, como é que Deus deixou chegar nesse ponto de 1.400 anos depois?
Como assim, como Deus deixou a coisa acontecer?
Assim, é uma coisa muito ruim isso, né?
Tá bom, é a única coisa ruim que acontece. Isso já é uma outra questão.
Não, isso que eu não entendi.
Todas as tragédias que teve na história, é a mesma pergunta, não?
Deus,
é justo isso.
Deixa eu falar?
Porque não acontece hoje também coisas...
Não, aconteceu...
Deus deixa rolar...
Não, sabe o que é pior? É que eu comecei, eu já sabia que aconteceu. Então, não sei se foi isso.
Mas Deus... Deus sabe tudo.
Não, que Deus sabe tudo por tempo. Por que ele não...
Porque isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio.
Ele criou a grossa pancadão e a...
Nós acabamos de falar agora, na aula entre Minchá e Arvit, justo falei sobre esse assunto, a gente trouxe o livro do Ramak, Rav Moshe Cordovero, Tomer Dvorá, onde o Rav Moshe Cordovero diz que nós podemos ver a compaixão de Deus do momento que um ser humano peca. Por quê? Porque o ser humano só tem vida porque Deus dá vida para o homem. O ser humano só tem movimentos porque Deus dá esses movimentos para o homem. O ser humano só consegue agir porque Deus permite ele agir. No entanto, no momento que uma pessoa começa a fazer algo contrário à vontade de Deus, uma coisa ruim, e Deus continua dando vida para ele continuar fazendo aquilo, por mais que ele podia cortar a vida no mesmo momento, cai um raio na cabeça dele e acabou. Por quê? Livre-arbítrio. Óbvio. Se fosse assim, então o cara faz uma coisa, pum, morreu, acabou. E aí, cadê a chance dele fazer chuva? Bom, vamos voltar para cá. Então Hashem está falando para os anjos que o Ismael é julgado Ba'asher Hu Sham, como ele está agora. Agora, ele matou alguém de sede? Não matou. Então agora ele vai receber água. Amanhã ele vai fazer uma coisa dessa, ele não vai receber água amanhã. Mas hoje ele é julgado como ele é hoje. E isso daqui é um princípio para Rosh Hashanah. para o homem saber que o homem é julgado em Rosh Hashanah pelos atos que ele já cometeu. Pelo que ele vai cometer é outra história, depois é para a contabilidade do outro ano.
Mas também não se cogita da possibilidade de não fazer aquilo que ele
já é. Pode ser que ele não vai fazer.
Então, é isso.
Tá bom?
Mas Deus
sabe se vai ou não, nós não sabemos se sim ou não. Muito bem. Antes de poder fazer a pergunta, nós temos que ver uma outra mitzvah que tem na Torá.
Quando alguém tem careta, pode continuar vivo?
Sim. Careta não é imediato. Muito bem. A Torá tem uma mitzvah, Chumash Dvarim Parashat Kitetzé. Mas a Torá diz, se uma pessoa tiver um filho que for soreru moré, ele é rebelde, e ele não ouve os pais, zolel vesové, ele come como um glutão e bebe como um beberrão. Então os pais vão pegar ele. Eu tô resumindo porque tem um monte de leis, qual a idade, o que, que ele fez exatamente, se ele fez assim, se ele fez assado. É um caso muito absurdo que já antes de dizer, já estou dizendo, o Talmud diz que nunca aconteceu. Diz a Torá que os pais vão pegar esse filho e vão levar ele perante o tribunal e vão advertir ele. E se depois disso ele ainda continuar fazendo o que ele está fazendo, ele vai ser apedrejado. Quer dizer, ele tem execução, ele tem pena de morte. Pelo tribunal, vai ser julgado e no tribunal vão condenar ele a ser executado. Os pais que levam ele no tribunal. Muito bem. Tem uma série de detalhes, exatamente como que é, a tal ponto que o Talmud disse que nunca aconteceu. Aí você vai perguntar, então se nunca aconteceu, por que a Torá fala? Então, diz o Hagmaral, Hagdil Torá ou Hadira, para engrandecer a Torá e magnificá-la. Ou seja, primeiro, que é mais uma mitzvah que você estuda e você ganha recompensa por ter estudado mais uma mitzvah. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que embora ela talvez não seja usada na prática, ela é uma advertência para muitos casos. A que ponto tem que chegar a educação dos filhos? A que ponto não se pode permitir que um filho faça? O que acontecia lá? O que acontece? Só vamos continuar, vocês já vão entender. O Talmud diz assim, por que que vai matar esse sujeito? Não fez nada. O que ele fez? Se ele tivesse assassinado alguém na rua, eu entendo. Ele tem pena de morte. Ele não fez nada. Ele só está comendo exageradamente carne. Está bebendo exageradamente vinho. E só? Só entre aspas. Por quê? Porque o Talmud diz que, para ser incluso nisso, ele começou a comer tanta carne e beber tanto vinho, e ele tanto precisa disso, que ele começou a roubar dinheiro dos pais para poder comprar isso. E quando terminou o dinheiro dos pais, ele vai começar a roubar também na rua.
É um vício.
Um vício. Agora, diz então o Talmud, que esse sujeito não fez nada a princípio. Então por que que ele vai ser morto? Nidon al Shem Sofo. Ele está sendo julgado pelo fim dele, pelo futuro dele. Por quê? Porque esse sujeito hoje roubou dinheiro dos pais, comprou as coisas que ele precisava. Amanhã ele não tem mais dinheiro, ele vai roubar do vizinho. Depois de amanhã ele vai começar a assaltar pessoas, vai começar a matar pessoas para poder ter aquilo que ele precisa. Conhecemos bem, infelizmente, esse tipo de coisa. E aí, diz o Talmud, então o que vai acontecer com o sujeito? Nós estamos vendo que o caminho que ele está trilhando aqui vai chegar a um dado momento que ele vai parar no tribunal com uma pasta de assassinato. Ele vai ser condenado à morte com um pecado de assassinato. Então, o que nós vamos fazer? Diz o Talmud, mata ele agora, que ele não tem pecado ainda nas costas, porque morrer ele vai morrer. Não tem escapatória. Pelo menos ele vai morrer inocente. Por quê? Porque vamos lembrar que todo o conceito de matar aquela pessoa, todas as execuções que tem no tribunal, são uma forma de perdão pelo que ele fez. Mas ele vai ter que ser perdoado porque ele fez uma coisa de errado. Em vez de deixar ele chegar a esse ponto de assassinar alguém, vamos já resolver o caso agora. Mata ele. Vai impedir já assassinatos, além de tudo. Ele morreu inocente. E pronto, resolveu toda a parada. Isso é a mitzvah de Ben Sorero Moré. Então, ele disse que nunca aconteceu isso. Então, porque, se nunca aconteceu, por que a Torá dá essa mitzvah? Porque já está, todo mundo vê, está aí. Infelizmente, um dos problemas que mais temos que lidar na nossa geração. E a Torá já advertiu que deve tomar muito cuidado, porque o fim dessa pessoa é que ele vai acabar assassinando, ele vai acabar sendo condenado. O que vai acontecer no final das contas? Nunca aconteceu um caso para cair exatamente nisso, que o Ben Sorero Moré foi morto antes. Então, o que aconteceu? Geralmente, se um cara chegou a ter esse comportamento, ele acabou sendo morto já com coisas nas costas. Então, para que deixar chegar lá? A tua pergunta é a pergunta que a gente vai fazer. Então, para que deixar chegar até lá?
Mas a Torá então previa apenas morte.
Como?
Então, pela Torá existe apenas
morte. Lógico que existe.
Não
tem pergunta.
O livre-arbítrio, o cara podia
poder mudar, né?
Lógico. Não, vem cá. Deus é misericordioso e ele te julga até aqui. E o Talmud, que na verdade...
Como assim, era... o Talmud? Não, que Talmud? A Torá está falando isso.
Não,
a Torá fala, Ben Sorero Moré. Eu só, o que o Talmud fala... Calma, eu sei que você não está entendendo. Eu sei que você não está entendendo, é a pergunta que eu vou fazer. Então é o seguinte. Então, em primeiro lugar, a Torá, então, falou que tem uma mitzvah de Ben Sorero Moré. O Talmud explica... Como você vai matar ele agora se ele não fez nada? Estamos matando ele pelo futuro. Ok. Aí vem a pergunta. Qual é a pergunta? Nós acabamos de ver agora aqui na nossa paraxá que o Ismael vai ter descendentes que vão matar os descendentes de Abraham. Descendentes de Isaac. E, no entanto, Deus falou, Bashar Usham, temos que julgar ele como ele está hoje. Hoje ele matou alguém, não matou ninguém. Se ele não matou ninguém, agora ele vai receber água. Por outro lado, a Torá mais para frente, tem uma mitzvah clara de Ben Sorero Modé, que nós vamos matar esse sujeitinho, por quê? Não pelo que ele fez, pelo que ele vai fazer. Não é um paradoxo? Oh, muito bem, já é uma resposta. Primeira resposta, muito boa resposta, minha mãe falou. É que nós temos uma grande diferença, acho que é o Maharsha que fala na Gemaraim, Masechet Rosh Hashanah. Tem uma diferença muito grande. O Ben Sorero Moré, quem é que vai matar? O Ben Sorero Moré vai matar pessoas, nós estamos matando o Ben Sorero Moré, o filho rebelde. Certo? O autor dos crimes nós estamos já matando agora. No nosso caso aqui, o Ishmael não vai matar ninguém de sede. Quem vai matar de sede são os descendentes dele daqui 1200 anos. Então não tem sentido eu julgar o Ishmael pelo que os filhos dele vão fazer. São dois casos diferentes. Então Bashar Usham aqui, eu estou julgando quem está lá. É o assassino ou é o pai do assassino?
Não,
é o pai do assassino.
Não,
o Ishmael estou falando. O Ishmael é quem? É o assassino ou ele é o avô do assassino? É o avô do assassino. Então o que ele tem a ver com a história? Então ele vai continuar vivo, ele vai receber água, ele vai ser salvo. Já o Ben Sorero Moré, o filho rebelde, é ele que vai ser o autor do crime. Se ele vai ser o autor do crime, diz a Torá, eu já sei o que ele vai fazer. E a melhor coisa agora é salvar ele de cometer um crime. Mata ele agora para ele não fazer um crime depois. Isso é uma resposta. Uma outra resposta que tem é a seguinte. Mesmo se dissermos, não, mas tudo bem, é verdade que um caso é o próprio autor, nosso caso não é o autor. Mas vamos matar o Ishmael. E pelo menos vai poupar os descendentes de serem mortos pelos descendentes dele, porque ele não tem descendentes mais. Se eu matar o Ishmael agora, ele não vai ter esses descendentes. E por conseguinte, esses descendentes vão matar os descendentes de Isaac. Mas Ishmael já tem filhos aqui. E daí? E daí? Qual é? Por que? Como você pergunta isso?
Não, ele era uma criança.
Se nós vimos. Não, ele tinha 17 anos. Eu falei que ele é um crianção de 17 anos. Que ele fazia o quê? Se ele fazia idolatria e ele roubava as esposas dos outros. Então já teve filhos por aí. Ele já tinha filhos nesse momento. E uma vez que ele já tinha filhos, então não adianta matar o Ismael. Ele já tem os filhos. Os descendentes dele já estão por aí circulando que vão gerar aqueles que vão matar os descendentes de Yitzhak. Então que adianta matar ele? Então baixa no chão, vamos olhar agora só para o Ismael. Não adianta olhar a descendência dele. Eu não vou conseguir mais impedir isso de acontecer. Já nasceu. Deixa eu ver então o Ismael. O Ismael não vai matar ninguém de sede. Então, vai cachar. Ele tem direito de beber agora. Terceira resposta que tem. É que tem uma grande diferença. O Ben Soreiro Moré não é um sujeitinho inocente. O Ismael aqui não fez nada. O Ben Soreiro Moré, o filho rebelde, já tem indícios do comportamento dele. Hoje em dia, se traduzir, ele já é um drogado. Então é bem diferente. Ele hoje já está roubando. Ele já roubou. Se ele não tivesse roubado dos pais, ele não ia ter, não ia estar incluso nessa categoria de Ben Soreiro Moré. Ele já roubou dos pais para poder comprar o que ele queria de vício. Se ele já roubou, então ele já fez uma ação que demonstra o caminho que ele está trilhando. Então ele sim vai ter pena de morte. Mas se a pessoa não demonstrou ainda que ele está trilhando esse tipo de trilha, ele não tem por que ter pena de morte.
Ontem um cara matou os pais.
Não estou sabendo disso, horror.
Mas assim, os filhos dele não morreram.
Não tinha. Não deram dinheiro. Ó, tá vendo? Mas você vê que a Torá previu esse tipo de casos.